Boa noite! Como vocês estão neste mês da primavera? Mês do Ano Novo Judaico, mês da independência. Não falta data, não faltam datas comemorativas nesse mês, né, gente? Então, esse é um mês que nós vamos comemorar também com cânticos de livramento. Antes de começar, eu estou com uma palavra no meu coração, talvez não seja para todas vocês, mas eu acredito que é para alguém aqui. Quando a Cida me contou sobre esse testemunho, eu sou igual a Thaisa, eu gosto de fazer contas. Quando você estuda sobre os números na Bíblia, isso só te ajuda a entender um pouco mais a Bíblia. Não é nada místico sobre isso. E quando a Cida me falou, olha, eu comecei a orar pela casa, e eu perguntei para ela, desde quando você está orando? E ela falou, ah, desde janeiro. E ela encerrou esse ciclo em 30 de agosto. Ela encerrou esse ciclo, sabe, no limiar do mês 9. E eu quero profetizar sobre você, que tem um projeto que você começou a orar por ele em janeiro. Que você o apresentou talvez na virada do profetizando, na virada do ano no profetizando. Eu quero declarar para você que neste mês 9 é o mês do nascimento. Este mês 9 é o mês que você vai ouvir o seu bebê chorar. É o mês que você vai pegar o seu bebê no colo. É o mês que você vai pegar o seu projeto no colo. É o mês que você vai cantar como Débora cantou, como Ana cantou, como Maria cantou, por causa do livramento e do milagre. Então, sabe, se você precisava que os céus concordassem com você a respeito do mês 9, eu estou aqui para concordar com você, em nome do céu, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito de Deus, eu estou aqui para concordar que este é o mês do seu nascimento, é o mês do nascimento do seu projeto, é o mês do nascimento daquilo que você está como a Cida, semeando em oração, em jejum e em ofertas. Se é para você, diga amém. Que seja feito conforme a sua fé e conforme aquilo que os céus têm para você. Para mim é super especial esse mês 9. É um mês, como a Jéssica estava falando, o ano novo judaico vai acontecer. E daqui duas segundas-feiras nós vamos fazer uma celebração aqui sobre o ano novo judaico. Você vai ver o banner e você deve estar aqui conosco. Por quê? Porque é uma época que você pode provocar um reset na sua vida, na sua área emocional, na sua área mental, na sua área física, na sua área financeira, porque existe uma força do universo para trazer algo novo, para fazer nascer algo novo. E então eu acredito que em setembro nós vamos provar do algo novo na nossa vida, amém? Você vai celebrar. E hoje nós escolhemos falar um pouquinho para você sobre Débora. Débora está no capítulo 4 e no capítulo 5 de Juízes. Depois você vai poder ler esses textos e nós vamos ler um pouquinho do capítulo 5 hoje. Mas quem é Débora? Débora é uma mulher que abraça o seu chamado. Eu não sei se você se considera como uma mulher que está abraçando o seu chamado, que está abraçando as guerras que levam o seu nome. No livro Ouse Governar, nós escrevemos sobre isso. Existem guerras que levam o seu nome, e essas guerras precisam ser abraçadas por você. Então, sabe, Deus chama pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E isso é Débora. Então, de repente, você pode estar pensando assim, tá, disse, mas eu não tenho meu livro escrito na Bíblia como Débora tem. Eu não fui uma juíza em Israel como Débora foi. Mas você vai ver que pessoas comuns levam os seus nomes na guerra também. Então, quando Deus nos chama para fazer algo, Ele nos posiciona naquele lugar estratégico de onde Ele vai estartar o começo daquilo que nós temos para fazer. E eu vim aqui para dizer a você que Débora tinha uma missão mais do que ser juíza. Ela tinha uma guerra que levava o nome dela. Ela ia impulsionar pessoas para uma guerra, para libertar uma nação toda. E Deus a posicionou como juíza. Então pense agora carinhosamente onde você está posicionada. Onde você está posicionada na sociedade? Onde você está posicionada na família, relacionada ali com o seu marido, ou na família relacionada com a sua família, da parte de mãe, da parte de mulher mesmo? Onde você está posicionada na igreja? Onde você está posicionada no meio político? Onde você está posicionada economicamente? Onde você está posicionada socialmente? Eu vim aqui para dizer a você: o lugar que você está posicionada é um lugar santo. Não queira sair correndo do lugar que você está posicionada. Deus colocou você aí, porque por aí vai passar batalhas que vão levar o seu nome. E Ele vai dizer: você está pronta, agora é hora de fazer, é hora de startar, é hora de ir atrás daquilo que Ele está propondo para você vencer. Débora, ela estava no meio de um povo que havia desobedecido os caminhos de Deus. Eles tinham novos deuses, a Bíblia diz. E o livro de Juízes é o seguinte: é um livro de um ciclo. O povo peca, Deus manda inimigos para aprisionar o povo, para oprimir o povo se arrepende e Deus manda um juiz para libertar o povo. Então o livro de Juízes todo é assim. E Débora é aqui a terceira ou quarta juiz, né, que na verdade é a primeira, porque é mulher. E ela está exatamente nisso. As últimas pessoas, o último rei, o último juiz que esteve lá, logo que ele se foi, as pessoas fizeram mal aos olhos de Deus. As pessoas adoraram outros deuses. E ela é levantada como juíza. Então, ela tem uma profissão. A profissão dela é ser juíza, é julgar uma cidade. E naquela época, o juiz também governava, era o próprio governante da cidade. E a Bíblia fala que ela ficava debaixo de uma palmeira, ouvindo as demandas das pessoas. Então, a Bíblia conta sobre a profissão dela. Ela levantava de manhã, ela se arrumava, ela vestia vestes. Fala que as vestes dela pareciam vestes sacerdotais, que a roupa dela não era uma roupa comum. E ela ia para um lugar estratégico ouvir as demandas das pessoas, julgar as disputas, aquilo que tinha na cidade. Ela trabalhava, ela fazia alguma coisa específica. Mas antes da Bíblia dizer que ela era uma juíza, a Bíblia diz: a profetisa Débora que se tornou uma juíza. Então ela recebeu um nome antes de ser juíza. Ela era uma profetisa. E se você vai olhar o capítulo 4 e 5 de Juízes, você vai ver quando ela vai falar em nome de Deus. Quando ela vai dizer: Deus nos deu uma direção. A pastora Lu acabou de falar aqui para você. Você precisa prestar atenção nisso. Deus nos deu uma direção de fazer o barco a segunda vez. Então, quando eu falo em nome de Deus, eu estou profetizando, eu estou lançando palavra para o futuro para as pessoas. Eu estou chamando as pessoas para um lugar. E a Bíblia diz que ela era profetisa e juíza. E a Bíblia diz que ela cantava. E a Bíblia diz que ela era uma adoradora. E a Bíblia diz que ela era uma intercessora. Mas sabe como ela se define? Com nenhum desses nomes. Ela não se define com o nome de juíza. Ela não se define com o nome de governante. Ela não se define com o nome de profetisa. Ela não se define com o nome de intercessora ou adoradora. Ela diz: eu, Débora, a mãe de Israel. Ela se define como uma mãe. É assim que ela se define. Só mães podem comprar guerras das quais elas não podem vencer sozinhas. Você já imaginou quantas guerras você já comprou pelo seu filho, pela sua filha? Você já comprou por um ambiente de trabalho que você se considera responsável pelo aquele ambiente? Ou por uma repartição pública, ou por um culto, ou por uma reunião, ou por um louvor, de repente? Quando eu sou mãe, eu estou disposta a entregar a minha vida. É bem além da minha profissão. É bem além de profetizar. É bem além de adorar. sabe, é adorar com sacrifício. E ela fala: enquanto eu, Débora, mãe de Israel, não me levantei, ninguém fez nada também. Então eu quero dizer a você que está aqui: você é uma mãe do Brasil. Você é uma mãe de Brasília. E tem pessoas esperando para você se levantar, para você se colocar de pé, para você receber aquela palavra de Isaías 60, que a gente tem falado tanto na comunidade das nações: levanta-te, porque a glória do Senhor já está vindo sobre você. Mas a glória do Senhor vai vir sobre você que se levanta. Então, Débora falou: olha, se eu não me levantar como uma mãe, estes homens vão continuar, os cananeus vão continuar oprimindo. Eles já estavam oprimindo, sabe por quanto tempo? Por 20 anos eles estavam oprimindo. E ela fala: mas eu não sou a guerreira. E ela diz ao chefe do exército, que era Baraque: Baraque, Deus disse para que eu e você acordemos. Deus chamou a minha atenção e disse: acorda, Débora, acorda, Baraque, e coloca para correr aqueles que estão oprimindo vocês. Mas fazia 20 anos. E sabe, talvez você tenha uma situação que te oprima há 20 anos. Talvez você tenha uma demanda financeira, familiar, que te persegue por 20 anos. Talvez você tenha um vício, um trauma. Talvez você tenha um mau hábito que te acompanha por 20 anos. Eu tenho coisas que me acompanhavam há muito tempo. Então, sabe, Deus está dizendo para nós nessa noite: acorda, Maria. Acorda, Conceição. Acorda, Cleusa. Acorda, Dirce. Acorda, Alexandra. Acorda, Fátima. Acorda, Luciana. Ele está dizendo: acorda e põe para correr aqueles que estão te aprisionando. Acorda e põe para correr aquilo que está te afrontando. Há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos. Sabe, eu quero trazer a reflexão para algo que perturba, que procura, que oprime, que vai atrás de você por anos. Algo que de repente você fala: eu estou como esse povo de 5 em 5 anos. Acontece isso comigo. De 3 em 3 anos acontece isso comigo. De 4 em 4 anos, enquanto o governo muda, acontece isso comigo. Então, sabe, nós vamos hoje, como Déboras, ligar o nosso coração, o nosso espírito, a nossa voz. E nós vamos comandar para a guerra. Nós vamos dizer: aqueles que nos oprimiam serão oprimidos por causa do cântico que nós vamos cantar daqui para frente. Você sabia que quando você canta, o inimigo não pode ficar? Por isso é que a gente fala: olha, tem uma situação ruim, comece a adorar ao Senhor. Porque aquela situação começa a se desembaraçar meio que naturalmente. Porque o inimigo não suporta que você esteja num lugar de pressão, no lugar de dificuldades, e que você ainda tem um cântico nos seus lábios. Débora era essa, com um cântico nos lábios. Então, ela fala para Baraque: olha, nós vamos vencer essa guerra. E Baraque fala: olha, eu só vou, Débora, se você for. Por quê? Porque ela era conhecida como uma profetisa, como uma mulher que falava e as palavras aconteciam. Deus está nos chamando para além da nossa profissão, para além da nossa ocupação, para além do nosso business, para além do nosso trabalho, ser mães e ser profetisas. Ser mães e ser profetisas. Ser aquelas que vão lançar as estradas do futuro para si mesmo, para os filhos e para aqueles que estão perto de você. Deixa eu te dizer, a guerra que está perto de você é responsabilidade sua. Não terceirize, não fale que é de uma outra pessoa. Aqui, ela disse: Baraque, você que é o líder do exército, você deveria ir. Ele diz: eu não irei se você não for comigo. Ela diz: pois então eu vou com você. Não seja por isso que nós vamos deixar de guerrear. Eu vou, só que essa vitória Deus vai dar às mulheres, não vai dar a você. Mas se tudo bem, o povo vai ser livre. E a Bíblia diz que ela ouve a Deus como que eles deveriam se posicionar. E ela fala: olha, nós vamos com 10 mil homens, porque eles têm 900 carros de ferro, mas nós vamos com 10 mil homens para o Monte Tabor, e nós vamos ficar lá no pé do Monte Tabor, e nós vamos provocar a guerra. Sabe, ela estava chamando o exército para a guerra, e o exército inimigo para o confronto. E a Bíblia diz que o povo faz exatamente como ela sugeriu. Mas eles estavam há 20 anos fugindo deste confronto. A Bíblia diz que os anciãos, a Bíblia diz que os homens de bem não se levantavam para guerrear. Eles estavam com medo, eles estavam paralisados. Mas de repente uma mulher dá uma palavra, uma direção. E eu quero dizer a você, nós mulheres temos uma sensibilidade para liderança, ou para maternidade, ou para resolver conflitos, de uma forma diferente que os homens têm. E muitas vezes eu e você nos calamos perto de reuniões. Você fala: ah, tô aqui só para ouvir hoje. Ou nos calamos perto de reuniões que as soluções estão dentro de nós. Então eu quero dizer que Deus vai nos batizar hoje à noite, para sermos essas mulheres acordadas com as soluções dos céus para estes homens ou para estas mulheres perto de nós. A Bíblia diz que ela diz exatamente o plano como deveria ser feito. Mas ela era uma intercessora. Ela era uma adoradora. Ela era uma mulher que resolvia pequenos conflitos. Ah, eu acho isso tão especial. Quando as pessoas falam: olha, Davi matou Golias, depois que Davi matou o urso, matou o leão, aí ele mata Golias. Você sabe por quê? Existe uma ascendência, existe um crescimento. Você vai de um patamar para outro. Débora resolvia conflitos entre pessoas. Provavelmente ela resolvia conflito entre as tribos de Israel. Depois ela é uma mulher para resolver conflitos entre dois países. Então, sabe, aquilo que você está fazendo hoje, Deus não vai desperdiçar a química do que você está fazendo hoje. Ele vai potencializar, ele vai aumentar, ele vai te dar um lugar mais amplo para fazer esse governo que você está fazendo hoje. E Débora falou: veio sobre mim a palavra dizendo para que eu acordasse. E ela põe esse povo na marcha. E o que que acontece? Começa a chover. Você vai ver no canto de Débora. No canto de Débora ela fala assim: as estrelas vieram batalhar a nosso favor. As nuvens dos céus gotejaram a nosso favor. Parece uma batalha cósmica. Ela conta com as forças da natureza. Você vai ver no capítulo 5. Você pode ler o cântico dela. E ela está louvando a Deus porque a natureza entrou a favor dela quando eles se posicionaram para a guerra. Então Deus está esperando que nós nos levantemos, que nós nos posicionemos. E aí até a natureza virá para nos ajudar. Até os anjos virão para nos ajudar. Você tem uma ideia de como vencer essa guerra? Talvez você fale: eu preciso fazer uma proposta para quitar essa dívida ou para quitar essa negociação, mas eu tenho apenas 1%. Vá lá e faça a proposta com 1%. Vá lá e faça a proposta com 5% deste valor. Sabe por quê? A natureza, a força, ou o sistema, ou a política, ou a contabilidade, ou a economia do país vai te favorecer naquele dia da sua negociação. E então, sabe, Débora fala: olha, nós vamos ficar aqui. De repente começou a chover e aí os carros daqueles homens começaram a ficar atolados. E eles já não podiam mais usar os seus carros de ferro. E a Bíblia diz que vieram algumas tribos ajudar a Baraque e a Débora. Não vieram todas as tribos, mas vieram algumas tribos. E enquanto as tribos estavam ali ajudando, eles massacraram todos os cananeus. Os cananeus ainda era aquele povo que restou ali depois que Josué estava na terra prometida. Sabe, os inimigos que ficaram na terra. Então, de repente, os cananeus são aqueles inimigos que estão na nossa vida, mesmo depois que nós estamos na terra prometida, mesmo depois que nós nos casamos, mesmo depois que nós nos convertemos. Sabe aqueles inimigos insistentes que não querem deixar? Então, são esses. Então, a Bíblia diz que eles foram todos destruídos, mas um fugiu. E quem fugiu foi Sísera, que era o líder daquele exército. E ele tinha... No caminho por onde ele passava e por onde ele andava, obrigada, e por onde ele fazia negociações, ele tinha parceiros. E a Bíblia diz que Eber era um parceiro dele. E ele falou: eu vou entrar naquela casa que o meu rei conhece, que eu também conheço. Certamente eles vão me guardar. E quando ele entra lá, ele encontra uma outra mulher. Essa mulher não está numa posição estratégica, como Débora. Essa mulher não é uma juíza, ela não é uma governante, ela é uma mãe de filhos e uma dona de casa. E sabe como uma boa dona de casa, ela fala: olha, você deve deitar aqui. E ele quer água e ela fala: não, você precisa de um leite quente, porque você precisa relaxar. E ela dá para ele um leite quente. E quando ele toma esse leite e adormece, ela vem com uma estaca e com um martelo e perfura a testa dele, a têmpora dele, e ele morre. Ou seja, a mulher que colocou fim a uma guerra foi uma dona de casa, que estava cuidando da sua casa na hora certa, que estava ali dentro de casa na hora certa, que estava ali, talvez colocou as crianças para a escola e voltou para casa na hora certa. Então, sabe, eu e você estamos numa posição estratégica, ou numa posição que não julgamos estratégica como dona de casa, mas nós estamos a serviço dos céus. A oportunidade para vencer guerras vai passar exatamente aonde você está, exatamente na escola que você acha que ninguém te nota, exatamente na repartição que você acha que te chamam pelo número, pelo número 33, pelo número 23, que te chamam pelo crachá, porque não sabem nem o seu nome. Ali vai passar uma guerra, você vai dar uma direção, e essa guerra vai levar o seu nome. Eu vim aqui para dizer a você que tem uma guerra chegando, ou já está instalada, eu não sei, que você terá a direção dela. E que quando você começar a cantar, a adorar, a servir ao Senhor com todo o seu coração aonde você está, a servir o Senhor com todo o seu coração, nos seus 5 pães e nos seus 2 peixes, no lugar pequeno, Ele vai te dar uma instrução para uma guerra maior. E você vai chamar amigos, ou você vai chamar chefia, ou marido, ou comandantes, ou você mesma vai operar a guerra, ou você mesmo vai fazer findar o mal naquele lugar. É tão incrível pensar que Deus não precisa que eu e você estejamos em lugares especiais. Ele precisa que nós estejamos onde Ele nos pediu para estar. Onde Deus pediu você para estar em 2023. Onde Ele pediu você para estar no segundo semestre de 2023. Só esteja aí. Cala a ansiedade. Cala o medo. Cala a raiva. Sabe, cala a insatisfação de não estar no lugar que você gostaria. Porque a guerra vai passar por aí. E você vai findá-la. E você vai ser... Como Débora fala sobre Jael, esta é a mulher mais bem-aventurada que mora nas cabanas. Não existe uma mulher mais bem-aventurada do que essa. Maria estava lá e é chamada de bem-aventurada. Era só uma adolescente cumprindo o seu papel e esperando pelo seu noivo. E os céus vai ali e a encontra e a desafia. E ela, juntamente com o Salvador, muda a história. Então, sabe, o meu coração está tão cheio de Deus para dizer a você nessa noite que o lugar aonde você está é o lugar estratégico de Deus para uma guerra que leva o seu nome. Há Abre comigo aí no capítulo 5, para vermos um pouquinho do cântico de Débora. Um pouquinho do cântico dessa mulher que diz o seguinte: eu estou juíza, eu posso profetizar, eu sou uma cantora, mas na verdade a minha primeira profissão é ser uma mãe. É ser alguém que cuida de um território, alguém que cuida de pessoas. Diz assim no versículo 1: naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvido, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, eu mesma salmodiarei ao Senhor, ao Deus de Israel. Saindo tu, Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra se estremeceu. Ela começa a falar da parceria da terra, da vegetação. Os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, até o Sinai se estremeceu diante do Senhor, nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ou seja, aquelas estradas eram estradas isoladas, eram estradas que ficaram desertas, as aldeias em Israel ficaram desertas, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Olha só, era uma mulher e tinha 40 mil em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel. Ou seja, eu sou uma mãe para os comandantes que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andas pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, da justiça em prol das aldeias de Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar, porque as aldeias estavam desertas. E então versículo 12: Desperta, Débora, acorda, Débora, e entoa um cântico. Levanta-te com Baraque e leva preso os que estão te prendendo, tu, ó filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio e contra os poderosos. Passa um pouquinho mais para frente aí, olha que incrível. O versículo 19: vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã, que eram os reis daquela terra, junto às águas do Meguido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus, pelejaram as estrelas contra Císara. Desde a sua órbita, o fizeram. O ribeiro de Quizon os arrastou. O ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, fica firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai durante os seus moradores, porque não vieram socorro de lá, e nem vieram socorrer os heróis do Senhor. Versículo 24: bendito seja sobre as mulheres Jael, a mulher de Eber, o queneu. Bendita seja ela sobre todas as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele e leite ela o deu. Em taças de príncipe lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu um golpe em Císara e rachou a sua cabeça. Furou, traspassou-lhe as frontes. 27. Aos pés dela se encurvou e caiu, e ficou estirado, e os seus pés se encurvaram e caíram. Olha o versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, caiam aos nossos pés todos os seus inimigos. Porém, os que te amam, porém essas mulheres que te amam aqui em Brasília, que te amam pelo Brasil, que está juntinho conosco agora no online. Porém, estas, os que te amam, brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz por 40 anos. Porque uma mulher foi mãe e foi profetisa. Uma mulher falou aquilo que Deus estava dizendo a ela para falar. Deixa eu te dizer, se você ainda não tem uma direção sobre essa guerra que está perto de você, você vai tê-la. E a Bíblia diz que Débora teve, sabe quando? Enquanto ela adorava, enquanto ela cantava, enquanto ela bendizia ao Senhor. Ela recebeu as estratégias da guerra. Então você vai receber, Jael, você, Débora, vai receber as estratégias da guerra. E você vai chamar um grupo, ou você vai como Jael, sozinha. Mas você já sabia que Débora estava lá junto, operando do outro lado. E você vai findar essa guerra. Sabe por quê? Este cântico, em muitos lugares, ele vai dizer: não foi a força de Débora, não foi a estratégia de Baraque, não foi a estratégia dos guerreiros de Baraque, mas foi a força do Senhor. Então eu quero dizer a você que em setembro, a força do Senhor vai dar fim através da sua vida, contando com você, aquele inimigo que tem perseguido, que tem sangrado, que tem drenado a sua vida ou a sua família, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, num ato profético, como Débora diz, que Deus disse para ela: acorda, Débora, levanta, Débora, fica de pé, Débora, e começa a ir atrás dos seus perseguidores. E sabe, hoje eu queria que neste ambiente profético aqui, você começasse a cantar um poema, uma poesia. Não é cantar a canção que eles vão cantar aqui, mas você vai cantar a sua poesia. Você vai começar a cantar aquilo que Deus colocar no seu coração, de como você vai perseguir este inimigo. Então começa a adorar ao Senhor, dizer: Senhor, na minha força eu não vou poder fazer nada. Senhor, as minhas estratégias, as minhas negociações, os meus pensamentos, humanamente, aquilo que eu entendia sobre essa situação, já estão esgotadas, e o inimigo continua perseguindo a mim, ou a minha família, ou a minha repartição. Mas hoje, Senhor, eu quero te adorar, porque tu és soberano. Eu quero te adorar porque tu és o Senhor dos exércitos, porque o Senhor é o Senhor da guerra, porque o Senhor é aquele que coloca anjos, guerreiros, para nos ajudar em situações que nós não podemos mais. Aliás, Senhor, até a natureza nos ajuda em situações que nós não podemos mais. Até os órgãos públicos, ou federais, ou estaduais, ou distritais, nos ajudam quando não podemos mais. Ah, mas nós queremos apresentar aqui como Déboras e como Jaels. Nós queremos apresentar os nossos inimigos comuns ou não. Nós queremos apresentar os lobos solitários que de repente aparecem na nossa vida, ou aqueles que aparecem na comunidade das nações, aqueles que aparecem em Brasília, no Brasil. E nós queremos dizer: não a nós, Senhor, mas ao teu nome, por causa da tua glória que habita em nós, Senhor. Faça conforme a sua palavra, porque a tua palavra diz que se eu me submeto a ti, o inimigo tem que fugir de mim. Então, nesse dia de hoje, como mulheres, nós estamos aqui nos submetendo E uma coisa que Débora foi, Senhor, foi obediente. O Senhor deu a ela uma instrução. A Jael também foi obediente. O Senhor deu a Jael uma instrução. E olha que ela era alguém que era parceira do outro lado. Ah, Pai, eu quero orar para que um batismo de obediência venha sobre nós. Pai, que nós, como Débora, não tenhamos medo de correr o risco de ativar homens, de ativar mulheres, de ativar pessoas pela internet, de ativar os nossos maridos, os nossos familiares, para ir às guerras que levam o seu nome, ou o nome deles, ou o nome do Senhor. Então hoje, eu quero que você apresente aí, diga: Senhor, este inimigo me perseguia, esta situação financeira me perseguia, essa situação relacional me perseguia, cada igreja que eu entrava, essa situação moral me acontecia de ano em ano, ou de dois em dois anos, ou de três em três anos. Senhor, essa crise, sabe, essa depressão batendo na porta, acontecia a cada ciclo que eu estava cansada. Mas hoje eu me levanto, eu me coloco de pé. Eu me levanto, eu me coloco de pé, porque a glória do Senhor está vindo sobre mim, por mais escura que a terra esteja, por mais pesada que esteja a minha situação, a glória do Senhor está vindo sobre mim, e a ajuda dos céus está vindo para perto de mim, para que eu possa perseguir esses inimigos, como diz o Salmo 18, persegui-os até que eu os lancei fora como lama das ruas, até que eles ouviram a minha voz e eles correram e se esconderam nas suas fortificações. Então, a partir de hoje, eu vou perseguir esses inimigos com cânticos de livramento. Eu vou adorar ao Senhor. E eu vou dizer: vocês não podem ficar aonde a presença do Senhor está. E eu vou adorar ao Senhor nas noites frias, escuras, nos dias de sol quente. Porque a minha justiça vai se levantar como o sol do meio-dia. Coloca a mão sobre o ombro da sua irmã. Lembra que você é uma profetisa. E comece a profetizar agora sobre ela. Comece a liberar sobre ela palavras de avanço. Comece a liberar sobre ela palavras que estão na Bíblia. Comece a dizer: o Senhor é o seu pastor, e Ele vai te levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Confia no Senhor, porque 1.000 vão cair de um lado, 10.000 de outro lado, mas a sua empresa não vai cair, o seu casamento não vai cair. Profetiza aquilo que o Espírito colocar no seu coração agora para esta querida, e diz para ela: eu, como uma Débora, estou aqui para lançar palavras que vão se transformar em estradas para a sua vida passar. E eu estou aqui para me levantar junto com você e para perseguir aqueles que te perseguem. Quando você libera a sua palavra, quando você libera a sua palavra, você está concordando com os céus. Então tenha cuidado apenas para dizer o que os céus estão dizendo, não o que você gostaria de dizer, mas o que os céus está dizendo para sua irmã agora. Ah, nós te adoramos, Senhor, pelo espírito de discernimento, de revelação, de profecia, pelo batismo que está vindo sobre essas mulheres para acessarem novas dimensões celestiais, para guerrear a partir do terceiro céu e não do primeiro céu, para elevar o nível das suas batalhas, para guerrear através da adoração, do sacrifício, da palavra profética, do cântico, do salmo, da proclamação da sua palavra, ao invés das emoções, das nossas vontades, da nossa mente. Ah, batiza-nos como essas mulheres que, como Déboras, vamos enfrentar a batalha, vamos nos posicionar na batalha a partir daqueles céus que o Senhor nos chamou para estar assentado contigo, Senhor. Oh, nós enviamos a cada uma destas queridas, nós enviamos a cada uma destas queridas para vencer as guerras que levam o seu nome, para inspirar pessoas que estão sendo afrontadas e que não têm coragem de ir para a batalha. Nós as liberamos como Débora e como Jael para profetizar, para ser mães de casamentos, repartições, famílias, cidades e países.